O fenómeno Fátima sobreviveu em 100 anos a três regimes. Foi hostilizado pela Primeira República, aproveitado pelo Estado Novo e respeitado pela democracia laica, apesar das desconfianças revolucionárias após o 25 de abril de 1974. Fátima, e estou a citar António Marujo e Rui Paulo da Cruz no livro A Senhora de Maio, viria a ter uma relação profunda com questões ideológicas e políticas que marcaram longas décadas do século XX, a oposição entre catolicismo e república, o aproveitamento político do Estado Novo, o anticomunismo, a guerra e a paz. No ano em que se comemoram os 50 anos da Revolução de Abril, falamos de Fátima e da sua relação com o 25 de abril de 1974. O convidado deste podcast é Joaquim Franco. Arriscava-me a dizer que, de entre os jornalistas no ativo, é um dos que há mais tempo cobre o fenómeno de Fátima. Obrigada, Joaquim, por teres aceitado o nosso convite para este podcast de Fátima no século XXI e que tem como ponto de partida justamente a Assembleia Plenária de abril de 1974. Já cobriste muitas assembleias plenárias em Fátima, naturalmente que a de 74 ainda não estarias no ativo.
Estávamos longe desta rotina ainda, sim.
Exatamente. De qualquer forma, foi em abril de 74 que estava a decorrer em Fátima a assembleia plenária e, portanto, os bispos foram surpreendidos pelo 25 de Abril. Com tantas dificuldades existentes no Episcopado e na forma como os próprios ventos do concílio foram abafados pela hierarquia em Portugal, como é que podemos hoje ler aquele comunicado dos bispos e, sobretudo, a carta pastoral publicada em julho sobre o 25 de Abril, a resolução e a democracia?
Sim, eu gostava imenso de estar nessa reunião, de acompanhar essa reunião dentro da sala e não fora, como hoje fazemos no acompanhamento das reuniões e das assembleias dos bispos, para perceber como é que cada um daqueles membros do Episcopado reagiram às notícias que estavam a chegar e que eram certamente ainda muito vagas, sem se conseguir perceber o que é que estava de facto a acontecer. Mas eu diria que há essa dimensão simbólica. Os bispos estão reunidos em Fátima no dia 25 de abril de 64, no dia em que se dá a Revolução. Isto é de uma grande carga simbólica, porque permite-nos aqui também imaginar o que iria na cabeça de cada um daqueles bispos, porque eu acredito, e temos todas as razões para acreditar, que o que estava a acontecer não era certamente uma surpresa para muitos deles. Havia já alguns membros do Episcopado português que haviam antes do 25 de Abril assumido posições de clara e profunda insatisfação com o regime, enquanto outros, enfim, viviam de forma mais ou menos cautelosa a relação com as autoridades da ditadura. Portanto, era interessante recolocarmos-nos no tempo e acompanharmos esse momento que estava a ser vivido em Fátima em 74. Mas logo ali se percebeu a gravidade do assunto. Aliás, os bispos interromperam a Assembleia e foi cada um para a sua diocese para medir a temperatura em cada uma das dioceses sobre aquilo que se estava a passar, para perceberem o que estava a acontecer. E esses dias, essa possibilidade de verem no terreno o que estava a acontecer, acabou por desembocar logo numa primeira nota pastoral, como salientaste, de claro apoio à democratização, logo ali no início de maio, antecipando aquela que foi a posição fundamental para acalmar, digamos assim, algumas correntes políticas que poderiam recear da parte da Igreja e o passado no século XX, ainda no século XX, o passado demonstrou que uma alteração social da dimensão de uma revolução, como foi a Revolução de 74, tendo a Igreja como oposição, poderia não correr bem. E no 13 de maio de 74, quando o Cardeal Patriarca presida as celebrações de Fátima, temos o pronunciamento, digamos que formal da Igreja, posicionando-se diante do que estava a acontecer e tranquilizando algumas hostes revolucionárias da altura que poderiam ver na Igreja um obstáculo e um problema. Na altura,
deixa-me interromper-te, deixa-me interromper, Joaquim, só para fazer esta ressalva. Dom António dos Reis Rodrigues, que era na altura bispo das Forças Armadas, terá dito, quando foi informado por Monsenhor Vítor Feitor Pinto, que foi o porta-voz do anúncio da resolução junto dos bispos, como ele próprio contou em várias entrevistas, mas dizia eu que o bispo das Forças Armadas de então terá dito que a Igreja poderia aguardar com serenidade porque o general Costa Gomes era católico e era um homem de confiança e que se poderia fazer bem a ponte para um governo, mas entretanto também havia um bispo que tinha sido expulso de Moçambique porque tinha tomado posições claras em defesa da liberdade. Portanto, a Igreja vivia quase uma bipolaridade.
Portanto...
Exato, a Igreja vivia uma espécie de bipolaridade.
Exatamente, e é essa bipolaridade que tornava aquelas primeiras horas, quisermos, os primeiros dias após a Revolução, a exigir uma certa cautela, porque dependeria da forma como o novo poder que se instalava, ainda de uma forma estranha e pouco concreta, portanto, o momento revolucionário é isso, os primeiros momentos são ainda momentos pouco concretos sobre o modelo que se vai instalar. Havia ali o receio para se perceber qual seria a leitura que se faria, porque nós sabemos que durante o regime, e particularmente durante a guerra colonial, era isso que estava em causa, era essa a realidade, esse o pano de fundo que levara à Revolução. Durante a guerra colonial sabíamos que havia essa dualidade, digamos assim, na Igreja. Tínhamos capelães militares nas zonas de guerra, nas colónias, mas tínhamos padres que recusavam ser capelães militares. Tínhamos bispos que estavam aconchegados ao regime e tínhamos outros bispos que estavam claramente contra o regime e na defesa dos povos das colónias e da democratização do país e contra a guerra. Portanto, esta dualidade implicava cautela para se perceber, do ponto de vista político, qual era a leitura que se fazia e também para dar tempo ao Episcopado para se pronunciar. E como retomando o raciocínio de há pouco, o pronunciamento fundamental para, digamos, tranquilizar tanto as hostes políticas que se instalavam, como a própria Igreja e os católicos, é de facto essa intervenção de António Ribeiro no 13 de maio de 74, quando ele chega ao santuário, presidindo às celebrações. Era um momento de alguma tensão, obviamente, e diz ali claramente que a Igreja acata este novo regime, saído da Revolução, e até simbolicamente, perante a nova situação, renova a consagração do país ao Imaculado Coração de Maria. Portanto, tem uma carga simbólica interessante. Depois, se bem me recordo, na homilia ele fala da renovação da vida portuguesa, da necessidade de reconciliação fraterna, que não compete à Igreja propor modelos concretos para organizar a vida social, mas que essa nova ordem que está a nascer tem de assentar na justiça e na paz, na liberdade para todos, desaparecendo o ódio, que a guerra dê lugar à paz. Portanto, estava ali claramente definido que a Igreja iria estar do lado de uma nova situação que promovesse estes valores e que eram os valores que prevaleciam nos primeiros tempos pós 25 de Abril. Portanto, foi fundamental. Fátima esteve no centro do posicionamento da Igreja pós 25 de Abril e que acabaria depois esse pronunciamento e essa posição ter depois condicionar depois a Igreja, o Cardeal Patriarca e toda a posição da Igreja, apesar de algum dualismo na mesma, daí para a frente até 75, 76.
Na altura chegou a haver mesmo durante o verão quente quem quisesse nacionalizar o Santuário de Fátima, porque Fátima era associada ao discurso anticomunista.
Enfim, não sei se chegaste a fazer essa uma pesquisa muito aprofundada e nem sabemos se haverá registros, documentos de registro sobre o que passou nos bastidores das grandes celebrações de Fátima em 74 e 75. Alguma documentação há? Eu sei que há alguma documentação, aliás, estou a desenvolver um trabalho jornalístico sobre esses momentos, mas algumas coisas que fomos sabendo pela oralidade dos responsáveis do Santuário de Fátima, nomeadamente do antigo reitor, houve ali, de facto, situações de alguma ambiguidade, de algum perigo, de um deslize para uma situação que poderia ser muito, muito complexa. Mas antes ainda de 75, é interessante verificar, por exemplo, ainda em 74, Carmo, quando se instala a nova situação, temos o Cardeal Patriarca de Lisboa, por exemplo, na posse do novo Presidente da República, António de Spínola, temos depois o cardeal patriarca, que recebe em audiência o primeiro-ministro e o ministro dos negócios estrangeiros, se não me engano, o Palma Carlos e o Mário Soares. Temos depois, já quando cai este primeiro provisório, vem o segundo provisório, já liderado por Vasco Gonçalves. Também Vasco Gonçalves é recebido pelo cardeal patriarca de Lisboa. Temos depois da queda de António de Spínola, quando entramos nesse período, digamos assim, que vai depois deslizar para aquele que ficou conhecido como o PREC. Temos na mensagem de Natal o cardeal patriarca de Lisboa a dizer que é importante que haja um regime verdadeiramente democrático. Portanto, além daquela carta pastoral que foi vista há pouco em julho, onde se defendia a pluralidade partidária, onde se pediu apesar de também se pedir aos católicos que limitassem, digamos que a sua adesão à nova pluralidade partidária, que a limitassem a partir do quadro ideológico dos valores do cristianismo católico, que é perfeitamente normal, ainda hoje é assim, não é? Apesar de depois dos deslizes e durante o PREC, a situação estava mais ou menos pacificada, embora com algumas tensões. E nós sabemos, temos esse registro histórico, que em algumas regiões do país houve uma liderança eclesial que teve muito mais de um lado, digamos assim, de leitura social e política do que do outro. Isso depois levou a alguns problemas. Estou a lembrar-me de Braga, estou a lembrar-me de outras situações, criou ali alguns problemas de conflitualidade entre o papel dos bispos e o papel da Igreja e essa indefinição que se vivia em Portugal na instalação da democracia.
A posição que a Igreja tomou na altura e a forma interventiva no processo de transição resultou muito da influência que ela tinha. Hoje seria possível à Igreja desempenhar um papel semelhante?
A dimensão religiosa hoje não tem a expressão de impacto na vida social, política e cultural que tinha nos anos 70. A secularização produziu este maior distanciamento entre a vivência espiritual e religiosa e o papel das lideranças religiosas no devir da sociedade. Portanto, hoje, claro que a Igreja teria um papel a desempenhar, mas não seria provavelmente o papel relevante que, por aquilo que explicámos agora, teve nos anos 70. É diferente, estamos noutros tempos em que a própria forma como os católicos se veem na sociedade é muito mais, digamos que, distante de algum compromisso eclesial que possa existir. Nós hoje temos católicos, na altura não vivíamos a pluralidade partidária, portanto, só uns anos depois é que fomos percebendo isso. Mas nós hoje, por exemplo, Carmo, temos católicos assumidos em militância ativa em praticamente todos os partidos do espectro que conhecemos, não é? Ou do espectro, digamos que mais relevante do ponto de vista da representatividade. Estamos em todos os partidos, há católicos que se assumem como católicos. Essa é uma realidade que faz com que hoje o papel da Igreja, o papel institucional, por exemplo, do Episcopado numa situação complexa, exigisse, complexa, estamos a imaginar uma crise semelhante àquilo que aconteceu em 74.
Claro,
implicaria
claro, claro.
ao próprio Episcopado uma maior cautela na forma de agir, porque se vê com católicos espalhados por todos os padrões, por todo o espectro partidário. Agora, que a Igreja tem, eu não tenho problemas em dizê-lo, sempre disse, que a Igreja tem um papel político fundamental, tem. O discurso do Evangelho, as narrativas do Evangelho são também narrativas de impacto político, com consequências políticas. Ser cristão, e ser cristão católico no caso, implica ter uma visão de sociedade que é uma visão naturalmente política, não política ou partidária, mas política. E a doutrina social da Igreja define padrões para se ter essa visão política da sociedade. Portanto, a Igreja, obviamente, hoje, num cenário desses, teria um papel importante a desempenhar, não como o teve em 74, até mais do que pelo papel dos bispos, mais do que isso, pela ação dos próprios católicos, que aqui e ali, nesse vasto espectro partidário, poderiam prevalecer no Evangelho, independentemente da situação.
Crescemos a ouvir falar da esperança de que o desmoronar do regime na altura permitiria reequilibrar as relações entre as pessoas e que elas pudessem de alguma forma também sentir a liberdade e a prosperidade. Hoje, num tempo de redes sociais em que o algoritmo manda, em que há um afunilamento da informação, em que as redes sociais formatam o conhecimento, qual é efetivamente o papel da religião e, sobretudo, desta instituição Igreja atendendo até às próprias circunstâncias que acabaste de mencionar. Hoje o papel dos bispos é diferente, o laicado também é diferente e a sua influência na sociedade também é diferente.
O papel da Igreja ou de qualquer grupo religioso, ou eu diria, o papel e o problema da Igreja ou de qualquer grupo religioso perante este novo modelo comunicacional que nós vivemos, é igual a outras dimensões da nossa vida. É igual ao problema que têm os políticos, que têm os atores, os agentes de cultura. Portanto, este novo modelo comunicacional ergue aqui prioridades de compreensão e levanta aqui problemas sobre a forma como nós nos vislumbramos nas relações humanas. Esse é o grande desafio que as grandes instituições enfrentam, porque estamos a ver a respeitabilidade institucional a diluir-se neste novo modelo de comunicação, que cria, como nós sabemos, a ilusão de que uma palavra numa rede vale tanto ou mais do que uma palavra institucional de uma instituição de peso e de tradição. Esse equívoco comunicacional existe. Hoje, alguém que tenha um desabafo na rede e que tenha uma visibilidade de milhares de pessoas por via da influência que essa pessoa pode ter nos algoritmos do nosso tempo, pode acabar por ter mais força, mesmo que seja totalmente irracional, totalmente ilógica, pode ter muito mais força e expressão no condicionamento de opiniões do que tem uma posição institucional e forte de estruturas políticas, religiosas, culturais, o que quer que seja, que têm não só o dever, mas a responsabilidade de permanecer na leitura racional da quotidiana e da vida. É um desafio tremendo que as instituições religiosas enfrentam. E isso queres que diga, da muita reflexão que vou fazendo, e alguma até contigo e com outras pessoas que se preocupam com este problema, não tenho propriamente uma resposta para esta questão. Eu sei que é um caminho que se vai fazendo, que temos de rever a forma de nos relacionarmos, defendendo os pilares que nos trazem ao tempo que nós estamos a viver e cedendo num ou outro aspecto, mas assumindo que há um risco nesse jogo de cedências, há um risco de se relativizar aquilo que não pode ser relativizado.
E às vezes encolhemos-nos demais.
Claro que, e a Igreja em Portugal, curiosamente, o Vaticano tem estado muitos passos à frente de muitas outras estruturas eclesiais por esse mundo fora, nomeadamente em Portugal. Claro que um primeiro momento de reação foi de redoma, de colocar uma redoma e travar essa necessária simbiose que tem a ver entre a defesa de valores e os pilares e o mundo da metamorfose, a tal água difusa, este mundo da metamorfose em que estamos a viver. Não pode ser esse o mecanismo. O mecanismo tem de ser o de compreensão deste tempo e o de, sabiamente, reconstruir modelos relacionais de forma a preservar a dimensão que tem de ser preservada e levar esta dimensão, aí é que estamos nos jogos de cedência, que às vezes até são muito mais técnicos do que de valorização, levar essa dimensão que é inquestionável a este mundo de maior metamorfose e depois ter criatividade na linguagem, ter criatividade nos meios, apostar seriamente nesta dimensão, o que me parece que não está a acontecer. E permite-me acrescentar aqui esta nota, que não sei se irias fazer a pergunta a seguir ou se irias introduzir isso, mas eu antecipo-me. É óbvio que a Igreja Católica ainda não acordou para esta realidade. Em Portugal, se eu falar em Portugal, ainda não acordou. É ver a forma deficiente como a maioria das dioceses e a própria Conferência Episcopal, a forma deficiente como tratam a necessária construção de estruturas de comunicação, de gente que pense este modelo sobre o qual falávamos há pouco, deixando, muitas vezes, a leitura da posição da Igreja em terrenos de forte ambiguidade. Portanto, falta essa aposta séria. Hoje, comunicar neste registro é uma ciência tão grave ou tão relevante como comunicar o Evangelho. Até porque, se não se comunicar bem nesta metamorfose relacional, é o próprio Evangelho que não chega.
Aliás, há bocadinho, quando falavas na questão da antecipação que o Vaticano faz em relação a muitas coisas, até mesmo no ponto da comunicação, verificamos justamente isto no período do antes do 25 de Abril, em 67, quando Paulo VI vem a Portugal e vem a Fátima, contra ventos e marés, e decide vir e, a partir dali, procura ele também, ele enquanto sucessor de Pedro, ele enquanto chefe da Igreja, blindar, digamos assim, algumas das posições que estava a tomar no espaço público, que eram arrojadas para o tempo e que encontraram em Portugal uma forte oposição.
Eram arrojadas para o tempo e muito mais arrojadas para a realidade portuguesa, não é?
Portanto, sim. E que ainda assim não o impediram de criar, digamos assim, ou ajudar nos bastidores da diplomacia vaticana também alguma influência no sentido de uma mudança.
Sabemos que essa vinda do Papa Paulo VI em 77 a Portugal já deu muita literatura, já muito se escreveu, mas há muita coisa que aconteceu que só prevalece na tradição oral, porque houve muito pouco registro, cautelosamente houve muito pouco registro, e só quem protagonizou esses momentos de bastidores durante a visita de 67 é que pode falar e registrar esse testemunho. À margem da visita à Fátima de 67, houve ali encontros, diálogos, trocas de olhares, impressões, que serviram para Paulo VI reforçar junto de uma franja muito numerosa de católicos que se manifestavam contra a guerra, que tinham estratégias bem instaladas de reconstrução de um modelo social e político que levasse ao fim da guerra e à instalação da liberdade, gente que estava ligada aos movimentos operários católicos, da Loca, Joque, estavam ligados à Ação Católica e não só. E Paulo VI teve ali um papel fundamental como suporte, como que dizendo: tem aqui um Papa que está convosco. Não o terá dito assim, mas deu a entender com gestos muito claros ali nos bastidores de 67, com gestos muito claros, deu a entender isso. Aliás, a forma fria como o regime se relaciona com a presença do Papa Paulo VI, também acabou por ser um sinal de incentivo a esses católicos que estavam ali. E o próprio, os encontros que o Papa Paulo VI teve com os líderes dos movimentos independentistas, tudo isso
teve... Isso já mais tarde.
Sim, estamos a falar na sequência, né? Acabou por dar também força e ânimo aos grupos que na Igreja preparavam ou não hesitavam em criar plataformas de diálogo para mudar. O incidente da Capela do Rato é também, em certa medida, já uma consequência desse ambiente que se vivia. A Capela do Rato, e estamos antes de 74, foi em 72, não é? Na passagem de ano. A Capela do Rato é outro exemplo, até pela forma como o cardeal patriarca António Ribeiro, que tinha sido investido um ano antes, substituindo o cardeal Cerejeira, não é? Que era um homem do regime. Até a forma como o cardeal António Ribeiro lida com a crise da Capela do Rato, colocando-se do lado de quem lá estava, obviamente ele teve de assumir formalmente a defesa dos padres, que até também foram detidos, não é? Nomeadamente o cônego Janela, que até cônego Janela, se bem me recordo, até chegou a dizer, depois de sair da detenção, do período de detenção, chegou a dizer, a mostrar ao cardeal Ribeiro a homilia, umas palavras que ia pronunciar na Capela do Rato, e o António Ribeiro, ao ler, até lhe terá dito qualquer coisa do género: olha, eu diria muito mais do que isso.
Mais do que isso, exatamente.
Portanto, o cardeal Ribeiro também teve um papel importante de, embora cautelosamente moderado na forma de afrontar o regime na altura, se colocar do lado daqueles que estavam na Capela do Rato naquela vigília pela paz e contra a guerra. Foi Ribeiro que, quando foi às instalações onde estavam detidos os dois sacerdotes, exigindo que fossem libertados, quando lhe disseram que não estavam para aí virados, ele disse: então, se calhar tem de falar mesmo com quem manda. Portanto, foi interessante essa... Porque antecipou, lá está, este é o mesmo cardeal Ribeiro que nós depois relemos e revemos em maio, em 13 de maio de 74, na homilia que fez nas celebrações.
Joaquim, estamos mesmo na reta final, temos cerca de 3 minutos, faço-te só a pergunta, regressando a Fátima. Já aqui falámos do simbolismo do 25 de Abril ter apanhado o episcopado português em Fátima, Já aqui também tecemos algumas considerações sobre alguma ambivalência que poderá ter existido no discurso oficial de Fátima no período que sucedeu ao 25 de Abril. Nos anos 80 e 90, a referência à conversão da Rússia, uma das partes do segredo de Fátima, devolveu importância à Cova da Iria. Aliás, a 13 de Maio de 1990, Joaquim Meisner, da antiga RDA, mais tarde cardeal de Colónia, foi o convidado para a peregrinação, para agradecer a Maria a obra de conversão, que partindo de Fátima tomou debaixo da sua especial proteção o leste europeu, e estou a citar palavras dele, reportadas na Voz da Fátima. Pergunto-te, até que ponto é que Fátima continua hoje a influenciar o mundo também nesta dinâmica política?
Isso quase nos levava aqui a uma conferência, ô Carmo.
Eu sei. É, assim, sei, é só uma provocação.
Fátima, embora sendo um fenómeno epocal, Fátima, como todos os grandes fenómenos religiosos, sobretudo na Europa, mas genericamente falando, isto faz parte da sociologia da religião e das devoções, vivem e sobrevivem agregados ao tempo. Fátima nasceu com uma narrativa agregada ao tempo que vivia, prevaleceu durante o século XX sempre agregada à vida em concreto que se via em Portugal e no mundo, manteve sempre essa dimensão, não só o lado mais místico-profético que se encerra também no fenómeno de Fátima, mas pelo facto de Fátima ser também a experiência de cada peregrino que ali vai, ao santuário, ou que vive devocionalmente à distância. Portanto, a história de Fátima é a história contada, a narrativa oficial, é toda essa história, mas é também a história e a vivência das pessoas agregadas ao seu tempo, com os seus problemas e as suas preocupações, as contingências sociais e políticas que vivem, numa simbiose permanente com a vida devocional. Por isso, eu diria, obviamente, que Fátima se adapta a este tempo, que estamos a viver, como se adaptou a outro tempo. A narrativa da Rússia passou provisoriamente, pode vir a ser retomada, não sabemos, mas não podemos separar a história de Fátima daquilo que o mundo vivia, até porque, deixa-me concluir, na gênese das narrativas de Fátima está uma mensagem de conversão aqui à paz. E, portanto, tudo o que tem a ver com a guerra e a paz acompanhará sempre a história fenomenológica de Fátima.
Obrigada, Joaquim Franco, na primeira pessoa. O podcast de volta no próximo mês.